Paulê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro You e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos, renome ao livro You, publicado em 1912, e composições que passaram a circular posteriormente como parte do conjunto de sua produção. Trata-se de uma coletânea decisiva da poesia brasileira do início do século XX, frequentemente associada ao pré-modernismo por romper com idealizações e por tensionar tradições do parnassianismo e do simbolismo. A obra se destaca pela visão de mundo amarga e materialista, em que a condição humana aparece sob o signo da finitude, da doença, da decomposição e do desamparo moral. Um traço marcante astei, e a convivência entre rigor formal, com atenção astei, a métrica e a sonoridade, e uma linguagem que incorpora vocabulário científico e filosófico. Produzindo estranhamente força expressiva, ao unir lirismo e imagens duras, o poeta cria uma poética singular, capaz de provocar impacto emocional e reflexão intelectual, e que segue influente pela originalidade e pela intensidade com que enfrenta a morte e o sofrimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a finitude como eixo-morte, decomposição e limite do corpo. Em Eu e Outras Poesias, a experiência da finitude não aparece como tema ocasional, mas como exo-organizador da sensibilidade do livro. A morte, a decadência física e a percepção de que o corpo é matéria, sujeita a desgaste, funcionam como lentes para observar o mundo e a própria subjetividade. Em vez de idealizar sentimentos ou sublimar o destino humano, Augusto dos Anjos insiste em imagens de deterioração, doença e perecimento, o que dá a coletânea uma atmosfera de confronto com o real. Esse movimento não é mera provocação estética elusiva para expor a precariedade das certezas e a instabilidade de qualquer conforto metafísico. Ao levar o leitor a encarar o que normalmente se evita, o poeta amplia o campo da poesia brasileira, fazendo caber no verso aquilo que a tradição frequentemente preferia silenciar. O resultado é uma mídia tão radical sobre o limite, em que o espanto diante do corpo e do tempo se converte em forma de conhecimento. A leitura, assim, produz um efeito duplo incômodo pela crueza e lucidez, por forçar uma reflexão sobre a vida como processo irreversível e sobre a fragilidade do humano. Em segundo lugar, poesia e ciência vocabulário técnico como estratégia expressiva. Uma das marcas mais reconhecíveis de Augusto dos Anjos é a incorporação de termos e referências científicas e filosóficas dentro do poema. Em You e Outras Poesias, esse recurso não funciona apenas como ornamentação erudita, mas como ferramenta para construir uma visão de mundo em que o humano é entendido como parte de processos naturais e matérias. O poeta aproxima a dicção lírica de campos como biologia, medicina e teorias do século XIX, criando um atrito deliberado entre a expectativa de beleza clássica e a frieza analítica do léxico técnico. Esse atrito produz intensidade, o poema se torna lugar em que sentimento e descrição objetiva colidem, e dessa colisão nasce um tom singular, ao mesmo tempo confessional e impessoal. Para alguns leitores, a densidade vocabular eleva a dificuldade de acesso. Para outros, ela é justamente o que dá potência e originalidade ao livro, pois amplia o repertório do poético em termos literários. A estratégia ajuda a explicar porque a obra dialoga com tradições anteriores, mas também aponta para uma modernidade. A poesia passa a absorver discursos externos e a transformar conhecimento em experiência estética, sem perder o impacto emocional. Em terceiro lugar, pessimismo e angústia moral, a consciência em conflito. A coletânea é atravessada por uma tonalidade pessimista, que se manifesta tanto na interpretação do destino humano quanto na leitura das relações sociais, em You e Outras Poesias. A tristeza não é simples melancolia romântica, mas uma espécie de diagnóstico moral e existencial ao sujeito poético observa a precariedade das virtudes. A presença de contradices internas e a força de impulsos destrutivos. Essa angústia moral se expressa em um lirismo detensor, no qual a consciência parece constantemente em disputa com a própria matéria, com o tempo e com a ideia de sentido. O sofrimento aparece como dado estruturante da existência, e a linguagem, por vezes áspera, evita consolos fáceis. Ao mesmo tempo, o livro não se reduz a desespero linear. A intensidade do tom revela também uma vontade de verdade, isto é, o desejo de não esconder a fé sombria do humano. Por isso, o pessimismo do autor pode ser lido como crítica ao verniz social e literário que idealiza sentimentos e comportamentos. A obra ganha atualidade justamente por lidar com temas de universo, como culpa, desalento, fragilidade e medo, sem depender de riddles ou personagens, mas construindo um retrato da consciência diante do limite. Em quarto lugar, rigor formal e musicalidade tradição trabalhada contra si mesma. Embora a obra cause estranhamento pela aspereza temática e pela linguagem incomum, Yu e outras poesias frequentemente se apoia em um trabalho formal rigoroso. O leitor encontra atenção à estrutura do verso, ao desenho rítmico e às rimas, indicando diálogo com o legado parnasiano e com a valorização da forma bem acabada. A singularidade está em como esse rigor convive com contextos, que rompem com o ideal de beleza convencional, em vez de usar a forma para enfeitar o mundo. O poeta utiliza para intensificar o choque entre música e matéria, entre cadência e decomposição, entre disciplina estética e desamparo. Essa combinação cria uma tensão produtiva, o poema soa elaborado, mas carrega imagens desconfortáveis, como se a própria técnica servisse para tornar mais nítido o que é repulsivo ou doloroso. Além disso, a musicalidade, herdada também de sensibilidades simbolistas, reforça a capacidade de fixação na memória, fazendo com que temas difusos ganhem força de refluxo interno. Assim, o livro se destaca por mostrar que tradição e ruptura, não só opostos simples à mesma engrenagem formal que sustentava uma poesia idealizada, pode ser reorientada para expor o lado sombrio do real. Por último, um lugar singular na literatura brasileira entre escolas e rótulos, Augusto dos Anjos é frequentemente descrito como um autor difícil de catalogar. Yu e outras poesias evidencia essa posição limítrofe. O livro dialoga com o parnasianismo na atenção à forma, com o simbolismo na exploração de sonoridade e clima, e com o espírito pré-modernista ao recusar idealizar-se e ao aproximar a poesia de discursos sociais, científicos e filosóficos do período. Essa mistura não resulta em ecletismo disperso, mas em um estilo reconhecível, marcado por imagens fortes e por uma visão materialista e desencantada da vida. Por isso, a obra é muitas vezes lembrada como precursora de sensibilidades modernas, não porque adote os mesmos procedimentos do modernismo de 1922, mas porque abre caminho ao ampliá-lo e que pode ser assunto e linguagem de poesia. A recepção histórica, inicialmente polarizada, ajuda a entender o impacto a coletânea confronta expectativas do leitor e desafia o gosto estabelecido. Ao ocupar um lugar entre escolas, o livro ganha potência como obra de transição e como expressão singular de uma época. Ler essa poesia é também perceber como a literatura brasileira se transformava, testando limites e incorporando novas formas de pensar o humano. Um conclusio. Eu e outras poesias é uma leitura indicada para quem busca poesia brasileira de alta intensidade. Interessada em temas existenciais e em experimentos de linguagem que fogem da idealização sentimental, estudantes e pesquisadores encontram no livro a matéria central para compreender tenses do início do século XX, quando tradiz como parnasianismo e simbolismo conviviam com impulsos de ruptura que seriam aprofundados mais adiante. Para o leitor geral, o ganho é duplo intelectual. pela maneira como o poeta transforma o vocabulário científico e reflexão filosófica em matéria estética e emocional. Pelo impacto de imagens que encaram, sem disfarce, a fragilidade do corpo, a passagem do tempo e o sofrimento. A obra se destaca entre coletâneas poéticas por manter simultaneamente rigor formal e ousadia temática, produzindo um contraste raro entre musicalidade e crueza. Em comparação com livros mais líricos aos celebratórios, aqui a poesia funciona como instrumento de verdade e de enfrentamento, nem o de conforto. Mesmo quando a linguagem parece densa, ela recompensa pela originalidade do timbre e pela coerência de um projeto que atravessa a experiência humana a partir do limite. Por isso, permanece como marco um livro capaz de inquietar, ampliar repertórios e renovar a ideia do que a poesia pode dizer. Se você quiser apoiar a Gusto dos Anjos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!